Vamos iniciar hoje o capítulo 10 da carta de Paulo aos Romanos. Os irmãos das outras cidades, de outros lugares, por favor, abram a sua escritura na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10. Como nós vimos na nossa assembleia passada, o apóstolo Paulo, ele começou agora aqui a dirigir a palavra no sentido de comentar acerca dos judeus, porque nós bem sabemos que o apóstolo foi chamado por Jesus para levar a palavra do Senhor aos povos gentílicos, ou seja, aqueles países que estavam fora do âmbito ali de Israel. E ele, tendo se convertido e se tornado apóstolo dos gentios, ficou no coração dele aquele sentimento, aquela situação indefinida em relação ao povo do qual ele fazia parte. Então ele começa aqui no capítulo 9, 10 e 11, a falar a respeito dos judeus e a respeito dos gentios, acerca da salvação desses dois povos. Vamos acompanhar a leitura. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo das coisas de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração quem subirá aos céus, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isso é a tornar, a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Vamos parar aí nesse versículo. Aqui no versículo 2, o apóstolo reconhece que o povo de Deus, os judeus até então, eles zelavam das coisas do Senhor, mas faltava a eles o entendimento. Isso significa o quê? Que tem muitas pessoas que têm uma fé nas coisas do Senhor, que têm dedicação, inclusive, à igreja do Senhor, mas eles não possuem um entendimento mais profundo das coisas celestiais. E este entendimento, ele é dado pelo Espírito Santo aos pregadores, aos pastores, aos homens que estão à frente da igreja, para que eles possam instruir o povo de Deus. Mas de que tipo de conhecimento que se está falando aqui? Dos conhecimentos relacionados com as coisas dessa vida? Certamente que não, porque Jesus, ele não ensinava nenhum tipo de lição, nenhum tipo de conceito que tivesse a ver com a vida aqui do mundo. todas as coisas que ele ensinava só tinha a ver com a realidade da vida eterna. Portanto, esses ensinamentos dos quais o apóstolo Paulo se refere aqui, eles não podem tratar das coisas mundanas. A igreja não é estabelecida, não foi instituída, não foi criada para que o homem viesse a ensinar as coisas dessa vida, as coisas do homem. A igreja ela é estabelecida para tratar da salvação do povo e para ensinar às pessoas que foram salvas as verdades que estão além desse mundo. O que existe depois do túmulo? O que nos aguarda depois da morte do corpo? Por que que nós passamos por provas aqui na terra? Por que que Deus submete o seu povo a tribulações? São ensinamentos que nos faz compreender melhor a nossa existência aqui na terra. São respostas que as pessoas precisam ter, para que a fé dessas pessoas não seja uma fé cega, para que eles não cuidem das coisas de Deus como cuidavam aqueles judeus, aqueles a quem Paulo se referiu. Eles dizem: não estou dizendo que eles não zelam das coisas do Senhor, mas eu estou afirmando que eles o fazem sem ter um entendimento mais profundo. Então nós temos que buscar este entendimento com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Muito bem, não basta ter zelo, é preciso ter entendimento. Não basta crer, é preciso compreender. No versículo 3, o apóstolo ele diz que os judeus não conheciam bem a justiça do Senhor e procuravam estabelecer a própria justiça, não se sujeitando à verdadeira justiça. O que ele quer dizer com isso? Nos tempos que antecederam o Senhor, a justificação do crente, ela se dava por meio das obras que a pessoa fazia. O sacerdote dizia que ela tinha que fazer alguns sacrifícios, ofertas e obedecer determinados preceitos que foram estabelecidos lá nos tempos de Moisés. E outros tipos de conceitos e práticas e costumes que os anciãos haviam introduzido na prática do templo. Os judeus achavam que se fizessem estas coisas, eles estavam justos diante de Deus, seriam considerados justificados dos seus equívocos, dos seus pecados. E o apóstolo Paulo, ele ensina que havia uma outra justiça, que o homem se tornava justo exclusivamente porque ele cria no Senhor, porque ele tinha fé no Filho de Deus. A fé que tornava o homem justo e não as coisas que ele fazia. Então a salvação na igreja de Jesus, ela vem por meio da fé, ela não vem por meio das obras. Por isso nenhum homem deve pensar que as coisas que ele faz dentro da igreja para ajudar a obra de Deus, elas vão justificá-lo. As obras que o homem faz, as ofertas que o homem faz, todas essas coisas são bem-vindas, desde que elas sejam produto de um coração livre, um coração que crê e que está agradecido por tudo aquilo que Deus tem feito por aquele coração. Não é? Então eu faço boas obras na igreja, não para que elas me tornem um homem bom, é porque eu já sou um homem bom por causa de Jesus. Então eu faço as obras conforme o desejo do meu coração. Eu quero participar, eu quero ajudar a obra de Deus. Esses recursos, essas ofertas, esses sacrifícios são sempre muito bem-vindos, desde que sejam resultado de um coração que doa com liberdade. Tá bem? Ninguém pode ser constrangido na igreja de Jesus a fazer doações, a pagar dízimos, a fazer sacrifícios, a fazer promessas. Ninguém deve ser constrangido a coisa alguma. O Senhor se alegra quando o coração está livre e faz as coisas de alegria, né? De profunda alegria, por entender que agora nós temos salvação, que agora nós saímos das trevas para a luz do Senhor. Então os judeus, eles não se sujeitaram a essa justiça da fé. e queriam fazer justiça pelas obras. Ele explica no versículo 4 que a finalidade da lei que foi revelada antes dos tempos de Cristo era levar o crente a Cristo. Nós temos o povo de Deus que desde os tempos que antecede Abraão, este povo vem sendo pastoreado por Deus ao longo dos séculos. Na medida em que o povo foi amadurecendo, novas revelações também foram sendo feitas. E o povo, no seu amadurecimento, ele recebia novas verdades que Deus ensinava ao povo. Quando nós voltamos lá atrás, na época de Moisés, todos aqueles conceitos que foram estabelecidos, mandamentos, todas aquelas coisas, elas tinham como finalidade conduzir esse povo a Cristo, porque ele é o pastor dessas ovelhas, chamadas ovelhas desgarradas da casa de Israel, porque são almas que há muito tempo vêm sendo trabalhadas pelo Senhor, tendo em vista a nova humanidade, é aquele povo que está escrito na palavra de Deus, que foi feito pelo Senhor, é aquele povo que se sujeita ao Senhor, é aquele povo que faz a vontade do seu Senhor, é aquele povo que ouve o chamado do Senhor, porque tem raiz, o ensinamento entra naquele coração e ali permanece, não sai, porque é verdadeiro, aquela ovelha, ela é da casa do Senhor, porque tem ovelhas que não são do aprisco de Jesus, essas não permanecem, essas não ouvem o chamado, essas são ovelhas mesmo de uma outra casa, não tem Jesus como seu divino pastor. Todas as coisas que Deus fez no passado tiveram como finalidade conduzir o povo de Deus a Cristo. Nos nossos dias, toda doutrina, toda casa que se diz igreja precisa se preocupar com a salvação destas almas, encaminhar as almas dessas pessoas que têm procurado as igrejas para elas serem salvas pelo Senhor, porque a finalidade de tudo que foi feito nesses séculos, nesses milênios de história, é conduzir esta humanidade, este povo escolhido, não é? Que é uma parte desta humanidade, este povo especialmente trabalhado pelo Espírito de Deus ao encontro de Cristo Jesus. Por coisas que ainda nós não sabemos na sua totalidade, mas que com certeza nos serão reveladas pelo Espírito. Aqui no versículo 5, o apóstolo, ele lembra que Moisés escreveu em Levítico, no capítulo 18, versículo 5, que o homem que fizesse as coisas que estavam escritas na lei, viveria por elas. Mas o que Deus desejava com isso? Estabelecer a lei no nosso coração. E ele disse que desde naquele tempo, desde aquela época, foi dito que Deus estava perto de nós, ele não estava lá no céu, e que nós poderíamos aceitar e seguir os seus ensinamentos, porque eles estavam à nossa disposição. Isso desde os tempos antigos. O povo não estava apartado da possibilidade de encontrarem a salvação e a convivência com Deus. Mas a história e o tempo mostrou que o homem, ele tinha uma dificuldade de viver a lei, de obedecer todos os preceitos. E quando ele não cometia pecados exteriores, ou seja, quando ele não fazia coisas que envergonhavam a Deus, ele pensava em coisas que envergonhavam a Deus. Ele pecava dentro do seu próprio coração. E nessa impossibilidade do homem encontrar a sua salvação e de ser condenado por aquelas leis estabelecidas por Moisés, o Senhor enviou a Jesus Cristo para tirar o povo daquela escravidão, daquela sujeição que ele se encontrava. Então, Moisés escreveu que o homem que vivesse essas coisas que estavam escritas na lei, ele encontraria a sua felicidade. E Jesus, ele vem nos ajudar a estabelecer a lei dentro do nosso coração. Não pela obediência, porque ficou provado que nós não tínhamos condição de obedecer às regras estabelecidas. Jesus vem nos ensinar a sermos obedientes por um outro caminho, que é o caminho do amor. Por isso, a doutrina de Jesus resume-se em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Lembrando que os três primeiros mandamentos se referem ao amor a Deus, né, e os demais mandamentos, amor ao próximo. Então, se você amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as forças do seu coração, do seu entendimento, da sua vida, você vai estar cumprindo os três primeiros mandamentos. E se você amar o seu próximo como a ti mesmo, com todas as forças do seu coração, você vai estar estabelecendo os demais mandamentos na sua vida, sem precisar obedecê-los. Porque o amor, ele estabelece a vivência natural da lei. Sem constrangimento, porque o coração constrangido, ele não está em comunhão com Deus, porque ele está sendo forçado. O Senhor não quer nenhum coração constrangido. Ele deseja que nós estejamos em comunhão com Ele, mas de coração livre. Nós precisamos aceitar Jesus como nosso Salvador. Ao falar da justiça que é pela fé, no versículo 6, Paulo, ele diz assim, para não dizermos no nosso coração, quem subirá aos céus, ou quem descerá ao abismo. Porque a pessoa que dissesse isso estava colocando em dúvida que Jesus era o Cristo. Ao dizer quem subirá aos céus, nós estaríamos fazendo com que Cristo precisasse descer novamente até nós. E quem subiu, né, quem saiu do mundo dos mortos? Estamos duvidando da fé, estaríamos duvidando da fé em Jesus Cristo, que Jesus Cristo era aquele que foi o enviado de Deus para a nossa salvação. A justiça da fé, ela diz que nós não podemos ter dúvidas a respeito do Senhor. Quem subirá aos céus, não é, para poder nos trazer as boas novas do Senhor? Ora, Jesus Cristo subiu aos céus e ele trouxe para nós as boas novas. Se a gente não acreditar nisso, nós vamos estar querendo trazer de novo Cristo até nós. Então a nossa justificação se faz por meio de uma fé que acredita, né? Uma fé que tem a certeza que Jesus Cristo desceu do céu para nos trazer as boas novas e que ele foi ao mundo dos mortos e de lá subiu para vencer a morte. Nós somos justificados por esta fé, tá bem? Então não pode haver dúvida no nosso coração. Aqui, esses versículos 5 e 6, ele está se referindo ao Velho Testamento, algumas passagens onde o Senhor disse que a lei não estava lá em cima nos céus. Não era necessário alguém subir lá para trazer o ensinamento, porque ele estava bem ali, pertinho e ao alcance dos homens. O que diz a palavra? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que nós pregamos. O que significa isso? Nós pregamos uma doutrina que ensina que o Espírito está à disposição da igreja. Ele está aqui do nosso lado, pronto para nos ajudar, para nos socorrer. Não está lá em cima nos céus, não é? A palavra quer dizer isso. A palavra está junto de ti. Está na tua boca, não é? Olha só o que ele está dizendo aí. E no teu coração. É uma comunhão onde o Espírito Santo permanece dentro de nós. Permanece em nós como uma vida verdadeira. A nossa fé se fundamenta nisso. Em nenhum momento nós pensamos estar sozinhos nas nossas aflições, nas nossas dificuldades. Estamos sempre com o Senhor do nosso lado. Por isso, nós temos que anunciar com a nossa boca também essa fé às pessoas que ainda não a conhecem. Versículo 9. ele diz assim: se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, né? Então nós precisamos confessar a nossa fé, quer dizer, declarar à igreja, às pessoas, testificar sem qualquer tipo de vergonha que nós somos crentes no Senhor. Nós precisamos anunciar isso, confessar, testificar. Jesus disse que se a gente ficar com vergonha de falar perante os homens que nós somos do Senhor, ele também se envergonhará de nós quando ele voltar e acompanhado dos santos anjos. Então ele não fará boas referências a nós para o nosso Pai. Nós não podemos ter vergonha de ser crentes, de sermos do Senhor. Nós precisamos confessar com a nossa boca e evidentemente o nosso coração precisa crer. O que quer dizer isso? Que não adianta crer com a boca, falar eu creio, mas dentro de nós precisa ter esta fé robusta, esta fé que não duvida, esta fé que não vacila, que não tem dúvida que existe um Deus que está operando na nossa vida, que está trabalhando para o nosso crescimento em todos os sentidos, que está zelando dos nossos bens, das coisas que nós possuímos, do nosso sustento, sustento para a nossa família, para os nossos filhos, que está trabalhando para unir aquilo que o diabo desuniu. Nós temos que crer com o coração. Tem alguns que confessam essa fé com os lábios, mas não a tem dentro de si, lá dentro da sua alma. Todo o nosso relacionamento com Deus, ele não é aparente, não é uma coisa que nós fazemos exteriormente para as pessoas verem. É um estado de espírito que temos de ter dentro do nosso coração. Tá bem? É ele que vai nos trazer aquela paz e aquela felicidade verdadeira. Com o coração, versículo 10, se crê para a justiça, e com a boca se faz a confissão para a salvação. O apóstolo aqui, ele repete o mesmo conceito do versículo anterior, mas nós podemos aqui explanar pouco mais acerca da justificação que se faz pelo estado do coração e não pelo estado da mente. A mente que nós podemos manipular com os pensamentos, podemos até dizer que nós estamos arrependidos sem estar de verdade. O arrependimento não é uma confissão verbal que nós fazemos a Deus, mas é um estado que precisa se estabelecer lá dentro de nós, onde nós nos arrependemos profundamente das coisas erradas que nós fizemos, dos nossos equívocos. Então, quem nos justifica é o nosso coração. É o nosso coração. Confissão para que nós sejamos salvos. O que quer dizer isso? Para que nós sejamos justificados, nós precisamos reconhecer o nosso pecado. Então precisamos falar com Deus e dizer: ó Senhor, até aqui minha vida foi assim, foi dessa maneira, eu fiz muitas coisas erradas, eu gostaria que o Senhor me perdoasse, que o Senhor me ajudasse a entender melhor minha vida daqui para frente, a tomar as decisões acertadas acerca do que eu preciso fazer para preservar a minha salvação, preservar a salvação da minha casa. O tempo é de definição, nós não podemos mais perder o nosso tempo com sonhos que não vão se realizar. Não há mais tempo para sonhar. É uma realidade dura, difícil, que deve ser enfrentada com fé, com todas as forças do nosso coração. Vamos em frente. Vamos à leitura aqui no versículo 11 agora. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porque não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos aqueles que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés daqueles que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Então ele diz, olha, tem que ter pregador, né, para anunciar a Cristo, para que eles possam crer em Jesus Cristo como Salvador. Se nós nos calarmos, como é que as pessoas podem ser salvas? Não é mesmo? A gente precisa falar de Cristo. Eu acho que todas as semanas nós precisamos nos perguntar se nós falamos de Jesus para alguém. Não é? Será que nós falamos de Jesus nessa semana para alguma pessoa que nós conhecemos? Fizemos algum ato de evangelização? Porque o mesmo é o Senhor de todos. A palavra pode e deve ser dirigida a todas as pessoas, aos religiosos, aos racionalistas, aos ricos, aos pobres, a quem nós pudermos falar desta palavra. Nós temos que fazer um esforço, porque se a gente não falar, como é que eles vão crer? Como vão invocar o nome do Senhor para serem salvos se eles não conhecem o Senhor? Hoje Jesus Cristo é apresentado de uma maneira muito distorcida nas igrejas. É como se ele tivesse preocupado em ajudar as pessoas a serem felizes aqui na terra, aqui no mundo. E as pessoas fazem uma confusão muito grande com o que significa ser feliz, não é? A pessoa se confunde, não sabe que a felicidade não tem nada a ver com os bens materiais. Os bens materiais, eles podem nos trazer um outro tipo de alegria, por causa do prazer que a gente tem de gozar os bens da carne. Mas esse prazer não quer dizer que nós temos a felicidade. A felicidade é uma outra coisa que está dentro de nós. E nós não precisamos ter coisas para encontrar essa felicidade. Porque Jesus Cristo, ele dá essa felicidade para nós. E hoje o homem está tendo uma crise muito grande. Nós vemos alguns crentes que entram em parafuso porque estão ficando sem recursos financeiros. Essa crise que está havendo no mundo, no Brasil, as pessoas estão ficando sem dinheiro, sem recursos, e elas começam a perder a sua esperança, porque elas pensavam que ter era aquilo que Jesus podia fazer por nós, e não é. Jesus quer que a gente se transforme, que a gente seja alguém feliz por dentro. Como nós podemos ser felizes por dentro? Tendo a certeza de que as promessas do Senhor, elas vão se cumprir. Ele não vai deixar a sua casa sem o sustento. Ele cuida disso também. Mas muito mais. Ele vai dar a você uma riqueza que o ladrão não rouba. São os tesouros eternos. A traça não corrói. A ferrugem não destrói. Ele vai te dar uma riqueza que você vai levar daqui quando você for embora. Porque as outras riquezas, as demais coisas que a gente tanto se preocupou esses anos, nós ficamos tanto envolvidos com isso, não tem qualquer necessidade do lado de lá. Não tem significado algum para nós. Nós temos que anunciar um Cristo que traz para nós riquezas. Ou seja, falar dessas alegres novidades. O que é uma alegre novidade? Olha, uma coisa importante demais de anunciar é que a pessoa não morre. Isso é muito importante. Nós só passamos dessa para uma outra vida. Não existe a morte. A morte, ela só existe na vida de quem não tem Cristo. Quem tem Jesus não morre. Faz uma passagem dessa para uma outra realidade. Isso vai ser um tema importante. A vida após a morte, né? Ressurreição. Isso são alegres novidades. Fale com todas as letras. Que existe uma vida do outro lado e que ela é uma vida mais intensa do que a vida aqui no mundo. Não é uma vida carnal, não. Tanto que lá nós vivemos com o corpo espiritual. É um corpo intermediário. Até que o estado definitivo se estabeleça no juízo. Mas com este corpo intermediário, chamado corpo espiritual, pelo apóstolo Paulo, nós temos uma existência verdadeira do outro lado. E a vida do outro lado é muito mais intensa do que a vida aqui, nesse mundo, de atividades, de conhecimento, de pessoas que foram antes de nós, pela mesma fé, e que foram salvas pelo mesmo Senhor. Isso são alegres novidades. O que está acontecendo no mundo? As pessoas ficam desesperadas. você tem que dizer, olha, está havendo uma grande crise na humanidade, e essa crise foi prevista pelos profetas, pelos homens enviados de Deus, não tem nada a ver com igreja, não é que essa igreja é certa ou outra é errada, não, os homens de Deus, que falaram pelas escrituras sagradas, e muitos pastores e homens santos nos nossos dias, têm anunciado que é chegado o tempo das mudanças, e vai haver muitas dores, segundo as previsões do Senhor, está tudo previsto no plano de Deus, isso é um conforto para quem está desesperado, as coisas vão piorar cada vez mais, elas não vão mais melhorar, elas vão piorar, e nós temos que ter essa boa palavra, essas alegres novidades de boas coisas, enche o seu coração de novidades, fale de Jesus, diante da doença, põe a mão, ore, diante da perturbação, da depressão, da angústia, põe a mão, ore e clame a Jesus, faça isso, traga novidades para essas pessoas que tanto estão precisando, precisamos ser anunciadores, se a gente se calar, não há como eles se salvarem, eles não terão como invocar o nome de quem eles não conhecem. Nem todos têm obedecido ao Evangelho. Veja só no versículo 16 o que ele diz. O Evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Pois Isaías, ele diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Capítulo 53, logo no primeiro versículo. De sorte que a fé é pelo ouvir. A fé é pelo ouvir, quer dizer que a fé ela é despertada quando a pessoa ouve a palavra de Deus, é pelo ouvir, importante, é um chamado, não é? Qual ouvir? É ouvir um louvor na igreja? É ouvir uma música lá tocada no piano? É ouvir uma música lá da rua? Não. Olha o que a palavra diz. É ouvir pela palavra de Deus. Não é a palavra de Deus. Algumas pessoas dizem que a fé vem por ouvir a palavra. É ouvir pela palavra. Não é a mesma coisa, não. Porque quando você ouve pela palavra, o Espírito Santo fala com você além da palavra pregada. É diferente de alguém lá na frente fazer um discurso. Quando alguém vai lá e faz um discurso, que não é um pregador, é um orador, aquilo está só no coração dele, não tem Espírito Santo. Ouvir pela palavra pregada é uma experiência que o Espírito Santo faz com os crentes na igreja. Ele profetiza aos corações dos que ali estão reunidos. Então você ouve pela palavra, você recebe a fé pela palavra de Deus. Uma experiência que acontece além da leitura do texto propriamente dito, além da palavra que é anunciada pelo pregador. Há uma experiência, por ela você é edificado. Então a fé vem pelo anunciar, se você não pregar, se você não anunciar, se você não falar da palavra de Deus, como é que a pessoa vai ter fé? Não tem jeito. Ele está fazendo aqui um grande esforço para mostrar o que a gente precisa fazer. Ele diz que nem todos têm obedecido ao Evangelho, porque Evangelho é uma doutrina de desprendimento. Você abre mão das tuas coisas por amor do teu irmão. Isso é Evangelho da Paz. É muito diferente. No Evangelho de Cristo, você reparte. Tem um Evangelho por aí que ajunta, não é? Tem um Evangelho por aí que ensina que você tem que se preocupar com a sua felicidade, que Deus vai ajudar você a ser feliz. Esse não é o Evangelho da Paz. No Evangelho da Paz, você se preocupa com a felicidade das pessoas, e não com a sua. É uma doutrina esquisita. Você dá outra face para bater, você sofre a injustiça calado. O sujeito te toma a camisa, você dá também as calças para ele. Você sofre o prejuízo, sabendo que você tem um Deus que está vendo o que está acontecendo com você. É claro que esse evangelho é um evangelho diferente daquele evangelho que normalmente se ensina na igreja tradicional. Nós estamos mesmo dispostos a viver uma vida comum, que é uma vida de irmãos? Nós estamos dispostos a compartilhar os nossos bens uns com os outros, se houver necessidade? Essa é a pergunta que nós precisamos responder, porque senão nós não estamos obedecendo o evangelho da paz. Nós só estamos fazendo de conta, como muita gente faz de conta, dentro da igreja. A fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram, referindo-se agora aos judeus. Sim, por certo, pois, por toda a terra saiu a voz deles, dos pregadores, e as suas palavras até aos confins do mundo. Isaías 29, versículo 10. Mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente, diz Moisés, eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo. Com gente insensata vos provocarei a ira. Isaías, com ousadia, diz, fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas para Israel, diz, todo o dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Ele começa aqui a dizer que desde os profetas, o Espírito já dizia que ele ia procurar um povo que não era povo dele, que eram os gentios, e que o povo dele mesmo, os judeus, era um povo de coração endurecido, e de espírito contradizente, um povo rebelde, né, desobediente. Mas nós vamos ver aqui depois, no desenvolvimento dos próximos capítulos, que Deus, na verdade, endureceu o coração do povo dele, para que os gentios pudessem também entrar na casa do Senhor. E Paulo diz lá no encerramento da carta, ele afirma com todas as letras que o Senhor vai derrubar o muro que separa os dois povos para fazer um povo só para ele, que é a nação bendita e abençoada que vai habitar na nova Jerusalém, o novo mundo, a nova humanidade. Que Deus possa nos abençoar nas suas misericórdias e derramado o seu amor, da sua bondade sobre a igreja reunida aqui e os irmãos que em outros lugares estão acompanhando estes estudos. Em nome de Jesus. Amém.
Que fique gravado nos nossos corações os ensinamentos, os alertas, a verdadeira doutrina que foi anunciada, que é a doutrina de sentimento que está dentro de nós. Ó Senhor, pela sua misericórdia, nos conceda, Senhor, o dom de entender esta palavra, porque o teu povo há muito tempo caminhou em outros caminhos, caminhos de equívocos, mas agora, Senhor, nesses dias graves, que o teu povo, Senhor, receba a verdade anunciada por nosso Senhor Jesus. Amém.